Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Do grupo 45 minutos. Tem que decorar certinho aí essa introdução. Eu sou o Vinícius Caxangá, tô aqui com o meu parceiro Lucas Holanda. Pedro Maranhão também tá aqui presente na nossa bancada. Acabou que deu uma caída a câmera dele, mas daqui a pouco tá voltando. Além de Rodrigo Carvalho na produção. Vamos iniciar mais uma edição ainda, mais uma live do NE45, primeira edição, com as notícias mais quentes do dia. Tá aí Pedro Maranhão. Caiu, voltou, ao vivo é assim mesmo. E já desejar aqui de antemão uma boa tarde para o Lucas, para o Pedro. E tá aí o comentário do Fred, né? Atraso de 15 minutos. A live que está marcada para começar 1h30, né? Teve esse atraso de 15 minutos. Mas eu, claro, pelo que eu ouço, tá? Pelo que eu acompanho também no canal, esse atraso de 15 minutos está bem econômico, né? Está bem na conta em relação aí ao que Cássio e Cláudio falaram, inclusive na live da semana passada que eu participei, que Fred. É um dos principais motivos de atraso, né? Lucas, Pedro Maranhão, boa tarde. Boa tarde também para quem está acompanhando.
Boa tarde. Os estagiários e os mais novos aprendem com os mais velhos, né? Com os chefes. Então, a gente está seguindo a onda aí do NE45. Boa tarde para todo mundo aí. Muita informação legal hoje, né? Pedro Lima, tem julgamento do esporte aí, contratações do Fortaleza. Então, o programa hoje está bem legal.
Pois é, feito o Pedro disse aí, eu tô lendo aqui os comentários, a galera disse que Fred tá mais pontual no chat do que na live, tá vendo? Maldade arretada, mas vamos embora aí. Tá dentro da margem de erro de 20 minutinhos aí de atraso, então vamos embora que tem muita pauta legal aí.
É isso aí, eu ouvi de Cássio e de Cláudio, né, na semana passada, que essa margem de 15, 20 minutinhos de atraso, a turma já tá acostumada. Tá dentro dos conformes, né? Mas Fred também ouvi, né, fazendo aí justiça, que ele atrasa porque o homem tá na correria, muitos compromissos, aí faz parte, né? Mas é isso. Antes da gente começar aqui nossos assuntos, como o próprio Pedro Maranhão falou, muitos temas bacanas pra gente conversar hoje, Pedro Lima, tem assuntos do Fortaleza também, né? Thiago Galhardo encaminhando saída, contratação, enfim. Lembrar para a turma que está aqui acompanhando, que está nos assistindo, deixar o like, né? Deixar a curtida na live e se inscrever também aqui no canal do 45 Minutos para não perder nenhum conteúdo. Tem essas lives diárias aí do NE45 primeira edição e também as lives de análise, né? Raio-X, enfim, raiz, próprio H menor. Deixa o like, se inscreve e vamos embora começar pela pauta. Do Pedro Lima, né? Falando, começando aqui pelo esporte, Pedro Lima, porque é uma notícia de ontem, inclusive foi publicado no dia de ontem, uma apuração do Pedro Maranhão, mas que a gente estava até conversando, né, Pedro e Lucas, que rendeu bastante desde ontem, né? Essa notícia se espalhou e deu até uma viralizada, né, em portais, publicando, acreditando aí o NE45, mas é em relação ao Pedro Lima, que foi observado na final do Campeonato Pernambucano, um jogo na Arena de Pernambuco, por olheiro do Grupo City, né? Visando aí, quem sabe, uma futura negociação, a futura venda do Pedro Lima para um dos clubes, né, ao qual pertence aí ao Grupo City. E aí tem vários, né? Manchester City lá na Europa, o Bahia aqui no Brasil. Mas eu queria começar pedindo para o Pedro explicar um pouco dessa apuração, falar um pouco dessa matéria, né? Essa observação que o olheiro do Grupo City fez aí no Pedro Lima.
É porque eu acho que para falar do Pedro Lima, a gente tem que voltar um pouquinho, né? A gente sabe que ele disputou a Copa do Mundo sub-17 e a camisa amarelinha tem um peso, né? Então, quando você disputa essas competições internacionais, você entra automaticamente no radar de grandes equipes pelo mundo, né? Então, o Pedro Lima vem se destacando no Sport e assumiu essa titularidade aí, surpreendentemente, né? Que a gente está acostumado aqui no Recife e muitas vezes no futebol brasileiro a não ver os garotos tendo tanta oportunidade logo de cara, a não ser que seja o Neymar, o Endrick da vida, porque a pressão é muito grande, mas é como o João Marcelo e toda a diretoria do futebol do Sport vem falando em entrevistas que, apesar da pouca idade, o Pedro Lima suporta bem, né, toda essa pressão contra o Santa Cruz, a arena lotada, sabe, contra o Santa Cruz no Arruda, contra o Náutico na final, outros jogos também bem pesados aí que o Pedro participou e que esteve presente, né, bem agraciado pela torcida, que já caiu no gosto, né, do povo, assim, é o novo xodó da torcida rubro-negra. Mas em relação ao Grupo City, sim, um dos olheiros foi assistir o jogo no camarote que o empresário do Pedro Lima estava, e não é algo normal no sentido de, tipo, é diferente quando você tem equipes desse porte analisando um atleta seu, né? Porque agora Manchester City já teve informações do GE trazendo Chelsea e Liverpool, analisando o atleta também. Eu também trouxe no NE45 que olheiros da Bulgária, representando Ludogorets, e da Turquia, representando o Trabzonspor, não sei se a pronúncia está certa, vieram também ao Recife analisar o atleta, e equipes brasileiras também, né? E logo após a Copa do Mundo Sub-17, teve sondagens assim de Espanha, Portugal, Itália, sabe? Então é um atleta que, de fato, está nesse radar aí. E, financeiramente falando, pode ser uma salvação para o Sport, né? Porque ele renovou o contrato recentemente, tem uma multa alta para o Brasil e para a Europa. Então pode ser um atleta aí que renda bons frutos e talvez venha até a ser a maior venda do Nordeste, né? Porque ele tem cifras aí bem altas. Mas é como o Caxangá trouxe aí. A possível proposta que venha a acontecer em apurações aí junto ao staff do atleta não seria esse ponto aí, Sport Bahia, como muita gente vem comentando, eu gostaria que fosse, né? A intenção é que ele vá direto para a Europa. Se não for direto para o City, que talvez seja mais difícil, tem os times satélites, né? Na Europa a gente tem o Girona na Espanha, a gente tem o Palermo na Itália. Tem clubes que o Grupo City é parceiro, como na Turquia, teve um recentemente, eu não vou saber a pronúncia, mas tem um parceiro recente na Turquia, tem um na França também. Então, são possibilidades aí de mercado que o Pedro Lima pode ter num espaço curto de tempo, né? Porque vai que essa proposta ande mais rápido do que a gente espera e ele realmente vai para a Europa aí, porque, querendo ou não, ele ainda é de menor, né? Ele tem 17 anos e a gente sabe que tem esses poréns. O Endrick, por exemplo, no Palmeiras, demorou para ir para o Real Madrid por conta da idade, né? Mas agora que ele vai ter a idade certinha, que é os 18 anos, né? Porque ele não teve a formação na Europa, ele pode se transferir para lá. Então tem todos esses detalhes que muitas vezes o torcedor, de uma forma geral, não está ligado, mas é sempre importante trazer.
Isso aí. Passar para o Lucas a seguinte pergunta, né? Pedir para ele comentar também. É como o Pedro falou, Lucas. O Pedro Lima, ele vem se destacando, né? Jogou Copa do Mundo Sub-17, assumiu a titularidade no Sport com mérito, né? Zé? Apesar da idade, tem jogado bem. E a gente sabe do potencial que ele tem, né? Como o próprio Pedro falou, outros clubes, além do Grupo City, né? Outros clubes também estão observando o atleta. Apesar de não ter uma proposta concreta até então, inevitavelmente, se o Pedro Lima continuar nessa pegada, jogando bem, né, com a cabeça boa e todos os pontos positivos que a direção do Sport, o staff passam para a imprensa, para os torcedores, se o Pedro Lima continuar nessa pegada, inevitavelmente, né, Lucas, ele vai atrair propostas concretas e o Sport tem tudo para fazer. Eu diria, uma opinião minha, a maior venda do Nordeste, né? Que atualmente é do Moisés, quando saiu do Fortaleza para o time do México, 22 milhões e uns quebradinhos de reais, né? Mas, inevitavelmente, se seguir nessa pegada, o Pedro Lima vai atrair propostas e o Sport pode negociá-lo por um bom valor, né, Lucas?
Pois é, e assim, acho que o Sport aprendeu da forma mais dolorosa possível a valorizar esses jogadores desde o início, né? A gente viu o Adrielson sair do Sport de graça e com o Sport ainda tendo que pagar na justiça. É, a gente viu o Maílson saindo por um valor muito barato, Juba saindo de graça também para um rival direto. E pelo menos assim, a questão do Pedro Lima foi bem feita nesse aspecto, né? É, o Sport já renovou o contrato dele, tem toda uma multa que protege o clube, tanto para transferências nacionais e internacionais. Então, é um ponto importante aí, né, que mostra que, quando eu falo Sport, é um clube sim, né, mas não, naturalmente não era a mesma gestão de futebol que está hoje nos outros anos, né? E mostra que foi feito esse aprendizado de forma dolorosa, né? Porque o clube desperdiçou, deixou de ganhar milhões, muitos milhões. É, Juba, ano passado, tinha basicamente dos melhores números do Brasil em gols e assistências e saiu de graça. É, embora o Sport tenha rejeitado uma proposta de 4 milhões. É, Maílson saiu por 2 milhões, Adrielson saiu de graça e com o Sport ia tendo que pagar, né? Então foi um ponto importante isso. Sobre Pedro Lima, eu tinha até comentado com o Pedro no sábado e até com outras pessoas, que assim, me impressiona como ele parece ser um jogador de, sei lá, 30 anos, tem mais de 100 jogos com a camisa do Sport, mas na verdade só tem 17. Então assim, de todas as promessas que eu vi assim, sair da base do Sport, eu acho que sem dúvida foi o que saiu mais pronto, sabe? E aí eu falo tanto tecnicamente quanto de postura mesmo, de cabeça, de entrevista, de planos para a carreira, né? A gente vê que é um menino muito maduro, embora tenha pouca idade, e para mim assim é questão de tempo, sabe? É, pelo que Pedro te comentou aí, né, o desejo do, e até está na matéria também, o desejo do staff e das pessoas e do próprio Pedro Lima, imagino que do Sport também, é negociar diretamente com a Europa, né? Porque o Sport muitas vezes faz essa ponte para clubes do Brasil, mas é importante já negociar com clubes de fora, né? E ser olhado o olheiro do Grupo City, que, pelo amor de Deus, dispensa comentários, é um sinal de que as coisas estão indo muito bem para Pedro Lima e, naturalmente, também vão ser boas para o Sport, né? Acho que é muito disso, continuar nesse processo, jogando, se firma, já está firmado como titular, e aí acho que também vale destacar um ponto que foi a coragem de Sousa, né, para bancar Pedro Lima. A gente viu ano passado Anderson com aquele papo de eu ganhei 3 Copas São Paulo, eu sei quando é para botar o jogador ou não. E aí a gente viu o Sousa lançando Pedro Lima, bancando, e é isso, sabe? E ele se firmou como titular absoluto no Sport. Então, eu vejo que é muito mais uma questão de tempo e destino também, naturalmente, de Pedro Lima deixar o Sport. Mas, até lá, o Sport está bem seguro. E aí, aproveitando, porque, para mim, é muito claro que, se chegar até o fim do ano, acho que o Sport está bem... Aproveita bem, viu?
Caxangá, e só a título de informação, é interessante esse detalhe, porque assim, a gente vê muito torcedor questionando o fato de Corinthians, Flamengo, Santos e São Paulo venderem atletas por preços exorbitantes, né? Mas é aquela seguinte questão, é o certo. Você olha para as vendas do Flamengo, por exemplo, é Vinícius Júnior no Real Madrid, sabe? É Neymar saindo do Santos, é Rodrigo no Real Madrid saindo do Santos, é Paquetá negociando aí com o Manchester City, sabe? Então, você olha para esses clubes, você enxerga uma segurança. Se a gente for pensar no Sport em relação a vendas, a gente tem o quê? O Juninho Pernambucano, que saiu daqui para o Vasco e do Vasco foi para a Europa. O Adrielson, que não joga no Lyon, que não chegou nem a ser uma venda direta do Sport, mas foi revelado aqui. E o Joelito, que hoje a gente pode tratar como uma possível grande venda do Sport que deu certo na Europa. Vamos tratar dessa forma. Então, assim, precisa de mais para os clubes enxergarem no Sport um potencial de aquisições, de olhar assim, caramba, naquele clube ali do Nordeste, mesmo estando na Série B, se eu contratar, o cara vai vingar aqui, sabe? Então, existe esse medo também. Como é que eu vou gastar 50, 60, 70, 80 milhões em Pedro Lima se eu não sei se vai dar certo? Aí quando quando a gente vê, chega uma proposta de 8, de 12, de 20 milhões, aí é se o clube está disposto a aceitar ou não, né? A gente já viu anteriormente o Sport fazer vendas bem abaixo do preço em relação a outros atletas, que chateou a torcida, mas tem muito disso também. Espero que o Pedro Lima quebre essa regra, né, e consiga realmente gerar um lucro bom para o clube, porque aí abre portas, né? A turma vai começar a enxergar a base com outros olhos.
Isso aí. É, tem um superchat, né, do Gragra Papada. Ele fala aí o seguinte, agradecer, né, também aí pelo superchat, pela contribuição. Ele diz o seguinte: fico feliz com essa possibilidade de venda, porém só de imaginar que o reserva é Rosales, já fico preocupado. Se for uma venda, se caso a venda do Pedro Lima, ela primeiro tem que ter a proposta, né, obviamente, dentro do que a gente vem conversando, mas se caso o Pedro Lima seja vendido mais para frente e tudo mais, se for para a Europa, só quando ele for maior de idade, né, quando tiver 18 anos. Se for para outro clube do Brasil, aí ele pode ir ainda com 17 anos, que é a idade atual dele. Então, se for uma venda para a Europa, o que eu quero dizer é que vai demorar mais alguns meses, né? Isso significa que ele permaneceria mesmo vendido no Sport por enquanto, que é o caso do Endrick, né, que foi vendido para o Real Madrid, mas ainda está por lá. Mas caso aconteça ainda esse ano, Pedro, Lucas, é algo que o Sport realmente tem que se preocupar, né, com a reposição do Pedro Lima. Eu não vou adentrar e pedir para vocês comentarem muito sobre isso, porque está dentro da esfera ainda de possibilidade, né? O Pedro Lima, como a gente disse, não tem nem proposta por ele ainda, mas ter apenas o Rosales como reserva, caso o Pedro Lima seja vendido esse ano, naturalmente o Sport vai buscar a contratação de outro jogador, né? Até para responder aí o superchat do Gragra Papada.
É. E o Lucas Ramon saiu recentemente, né? Então já deixou uma lacuna na lateral direita, e o Rosales, apesar de jogar dos dois lados, não vem agradando, né? E assim, ele, acho que ele tem até mais jovens na lateral direita hoje do que na lateral esquerda. Eu vi alguém fazendo esse comparativo no Twitter. Mas assim, eu acredito que o Sport tem que se reforçar nas duas laterais, né? Porque o clube também está esperando por Cariús, que na minha opinião é um erro, né? Porque a gente não sabe se de fato Cariús vai estar liberado ou não, apesar de algumas informações de tempo, de punição e tal, mas ele está sendo julgado nas duas esferas, né? Na esportiva e na criminal. Então tem todos esses poréns aí.
E um ponto ainda sobre Pedro Lima, Caxangá. É, eu vi uma publicação no Instagram, no Story. É, aquele repórter da Globo, Zé Renato Ambrosio, estava lá no setor de esporte ontem. Imagino que tem alguma série aí especial para o Esporte Espetacular, né, que costuma fazer esse radar de promessas pelo Brasil e tal. Então, e aí, Pedro Lima ganhando mais destaque nacional, né? Eu vejo muito, muito comentário de outros clubes, assim, de fato, acompanhando mesmo ele, porque, assim, para mim, é uma realidade já. Mesmo com 17 anos, é uma realidade, né? Então, o Sport é seguir mantendo aí esse caminho de cuidar bem e aproveitando, porque imagino que não passe do fim do ano, se nada, salvo alguma reviravolta muito inesperada.
Pedro, só para a gente finalizar esse assunto do Pedro Lima, para tu repassar, porque, claro, vai depois um corte, né, pro canal aqui no YouTube, para a turma também que está acompanhando e não sabe, o contrato atual do Pedro Lima, né, ele renovou com o Sport e tem duas multas, né, um cenário internacional, um cenário nacional, só para passar aí para o torcedor.
Então, antes da renovação, ele tinha o contrato até 2026, só que a multa era baixa, né? Se eu não estiver enganado, era 15 milhões para o futebol brasileiro, e acho que 30 para fora, se eu não estiver enganado. E o salário dele girava ali entre 10 e 12 mil reais. E a multa é em cima do salário, né? Com os gatilhos que ele tinha, o salário aumentaria para 24 mil reais. Mas o Sport, por fora, até para valorizar o atleta, deu uma subida no salário dele também. Então hoje ele ganha em torno aí dos 50 mil reais, ou talvez um pouco a mais. Mas é por aí. A multa subiu, né? Para o futebol brasileiro, está entre 50 e 55 mil reais aí. E a multa internacional é em euros. Então, pelas informações que eu tive junto ao empresário, junto ao Sport, está entre aí 12 e 14 milhões de euros. Então, hoje, se a gente for pegar 12 milhões de euros, dá 65 milhões de reais. 14 dá 75 milhões de reais, sabe? Então, está por aí a multa de Pedro Lima. A gente sabe que tem essas variações, né? Mas o Sport foi esperto, porque viu que ele vinha sendo muito visado no mercado. E a multa para um jogador desse nível, querendo ou não, era baixa, né? 15 milhões de reais para Flamengo, para Palmeiras, é troco de pão.
Nada, né? E até isso aí, a gente observava no começo da temporada que o contrato dele era por minutagem, né? Gatilho de minutos em campo. E aí foi renovado automaticamente.
Isso aí. Pronto. Sobre o Pedro Lima, acho que a gente conseguiu passar aí para a turma que está acompanhando, né? Conseguiu esclarecer a matéria e todas as informações. Vamos trocar agora a nossa pauta, também falando do esporte, né? Porque daqui a pouquinho, 3 horas da tarde, vai começar. Tem até um comentário, né, que o Rodrigo tinha separado aqui como favorito, do João Vitor Teixeira. Isso. Que horas é o julgamento, né? Hoje vai ter o julgamento do recurso do esporte em relação àquela punição, né, do atentado contra a delegação do Fortaleza. O esporte perdeu 8 mandos de campo. Então, hoje vai ter o julgamento do recurso, né, que o esporte entrou aí no STJD. Daqui a pouquinho, 3 horas da tarde, respondendo ao João Vitor Teixeira. E pedir também para o Lucas e para o Pedro comentarem sobre esse recurso. A ideia era até, acredito, que transmitir ou fazer um react aqui no canal, mas pelo horário acabou não batendo. Mas, enfim, amanhã vai ter jogo do esporte contra o Ceará. Esse jogo vai ter a presença de torcida, porque hoje pode cair, né, Pedro e Lucas, o efeito suspensivo do esporte a depender do resultado desse julgamento de recurso. Mas há uma tá muito perto, né, para cancelar o público de amanhã, e porque o esporte já começou a vender ingresso e tudo mais, a probabilidade, né, claro que não está certo ainda, porque vai depender desse julgamento, mas ao que tudo indica, independente do resultado desse julgamento, o esporte vai ter público amanhã contra o Ceará. E, enfim, queria que vocês comentassem também um pouco sobre esse julgamento de recurso e esse cenário, né, do esporte, que pode conseguir, né, no mínimo aí uma diminuição de pena, porque teve prisões, né, teve, o caso andou, né, desde o primeiro julgamento para hoje.
De 3 da tarde, julgamento no pleno do STJD. Lembrando que o Sport foi punido, né, pelo STJD, em primeira instância, conseguiu efeito suspensivo, e agora, logo mais, saberemos qual de fato vai ser a punição, né? A gente viu, acho que ontem, o Santos conseguiu uma reversão de pena, uma pena mais leve aí, então pode ser algo para o Sport até se espelhar, sabe? A gente viu que quando o Santos caiu, tocaram fogo nos carros ao redor da Vila Belmiro, jogaram bomba no estádio, jogadores saindo correndo. Então, assim, no próprio Clássico Rei, né, na final do Cearense, a gente viu aquela confusão dentro do gramado. Não é questão de comparar uma bomba jogada no ônibus ou com carro queimado ou com confusão dentro do gramado. É que, assim, esses casos de violência acontecem em todos os lugares, sabe, do Brasil. Então, eu acho que o esporte não pode ser pego como bode expiatório da situação para ser expulso de competições, para ser punido com um campeonato.
Deu uma caída aí a câmera do Pedro, daqui a pouco ele voltou já. Alguém ligou, né? Já sei.
Me ligaram aqui. Então, o esporte não pode ser bode expiatório nessa situação, sabe? Eu acho que tem que ter um consenso aí do STJD. Obviamente, acho que o clube tem que sofrer uma punição sim, sabe? Mas como você bem disse, esse caso aí de algumas prisões já terem sido feitas, culpados terem sido identificados, ligados à organizada, sabe? O peso do presidente e do vice-presidente terem sido recolhidos aí pela polícia, tem seu peso, e eu acredito que o STJD também vai analisar essas questões. A cúpula do esporte viajou, né, para estar presente ou tentar estar presente no julgamento. Eu soube que Yuri Romão esteve ontem no TJD de São Paulo, mas ainda não se sabe se ele vai estar hoje no julgamento do STJD. Né? Eu sei que o esporte vai ser representado pelo VP jurídico Rodrigo Guedes, e novidades logo mais no Enem 45.
Mas é isso, né, Lucas? Deve ajudar certamente o esporte a, não sei se ser absolvido, né? Talvez seja demais no sentido da punição, mas a diminuir essa pena, né? Todo esse cenário de prisões, o caso do atentado contra o ônibus Fortaleza, ele andou, e também há outros pontos que podem pesar a favor do esporte, né, Lucas?
Pois é, eu acho que tem uma diferença muito grande aí desse julgamento de agora para o primeiro, que são as prisões, né? No primeiro, vale a gente lembrar aqui que ninguém tinha sido preso. Isso repercutiu negativamente, até assim, internamente no esporte, todo mundo tinha a sensação de que isso, de fato, tinha prejudicado muito o clube. Porque não tinha o argumento, ó, ninguém foi preso, não tem como. E até eu lembro que no dia da, que o Sport foi punido, a gente subiu uma matéria no, NE45 falando com, o Evandro, presidente da federação. E aí ele tinha falado justamente isso, né, que era muito difícil o Sport reverter a pena sem que ninguém fosse preso. E aí a gente, o Sport entrou com recurso e tal. E, as semanas que sucederam, né, o julgamento, trouxeram essas prisões e os nomes, né, de quem estava envolvido. Né? Ainda tem 3 foragidos, né, se não me engano, de acordo com a última atualização da, SDS, que foi naquela coletiva lá que Pedro foi, né, daquela polêmica do segurança absoluta. Então, eu imagino que... Eu acredito que o Sport ainda vai ser punido. Acho que o Sport ainda vai ser punido, mas acho que pode ter uma redução aí para 3 jogos, né? 4, dependendo aí, 2, 3 jogos, dependendo do, argumento que, seja usado, né? E aí, lembrando que o Sport cumpriria na, Série B, né? No, nas primeiras rodadas da Série B, mas também no eventual semifinal do Nordeste, na Copa do Nordeste.
Isso aí, é verdade. Antes da gente... Pronto, e se o Rodrigo é providência demais? Não precisa. O cara parece que está conectado aqui com, a nossa telepatia, né? Eu ia dizer, antes de trocar a pauta...
20 anos de curso, meu amigo, como diria o Capitão Nascimento, trabalhando ali, 20 anos de curso.
Quem está começando agora sou eu, né? A base aqui, vocês, Pedro, eu já tenho mais um tempinho aí de, experiência, mas o Rodrigão já está ligado. Antes de trocar a pauta, né, tem esses... Tem 2 superchats, né? Um do Lucas Albuquerque e um do João, começando aqui pelo do Lucas, que mandou aí R$5, agradecer ao Lucas pela contribuição. Ele pergunta o seguinte, depois que Pedro Lima, né, está se referindo ao Pedro Lima, depois que ele completar 18 anos, ainda tem a possibilidade de renovação para aumentar a multa? Sabe dizer Pedro, Lucas também, caso saiba de algo?
Tem, né? Mas assim, eu não vejo muito sentido em você ficar jogando... Porque cada vez que você renova um contrato, obviamente a multa sobe, mas aumenta também o custo, né, que você vai ter com o atleta. Se hoje, se ele ganha em torno aí dos 50 a 70 mil reais, por exemplo, é um valor bom, sabe, para uma multa alta para um garoto de 17 anos. Então, assim, é muito daquele papo que a gente teve. O torcedor do Sport espera uma venda aí de 80, 100 milhões por Pedro Lima. Eu não sei se essa proposta vai chegar pelo histórico. Para o Flamengo, obviamente que chega, porque é Vinícius Júnior, é Paquetá, é mil e uma possibilidades. Santos, é Neymar, é Rodrigo, é Paulo Henrique Ganso, enfim, atletas que admiram, né, que dão certo na Europa, que todo mundo gosta de acompanhar. Então tem todos esses poréns aí que eu não sei se vale a pena, né? O Sport já renovou agora, pode ver, de 26 para 27, para ter um acréscimo no salário, para aumentar um pouco mais a multa. Não foi nem tipo de 26 para 30, sabe? Até porque você não sabe como é esse tempo de adaptação do atleta. 2030 é muito longe. 2028 não, é longe.
E tem o ponto do atleta querer também, né? Se o atleta... O atleta não tem todo o desejo de jogar na Europa, né? Então, se aumenta a multa, também aumenta o custo para tirar ele daqui, né? O que dificulta a cobiça de outros clubes, né? Então, eu imagino que uma nova... renovação aumentando essa multa também não interessa tanto a,
ao até próprio pelo Pedro tamanho Lima, dos
né? times, né? Pois é. Então eu imagino que o Sport tá bem seguro, tá bem seguro para fazer um possível negócio esse ano com os termos atuais.
Tá aí, pedi para o Rodrigo, olha, não precisa nem pedir, pô. Se a gente for ficar aqui, o cara tá de telepatia, né? Como eu disse. João, comentário aí do João, superchat, R$2, agradecer também ao João. Sugestão de pauta, reforma do gramado e prazos. Eu acredito que seja em relação à Ilha do Retiro.
João, é isso aí, meu amigo. Tá mais fácil ganhar na Mega Sena. Essa pergunta aí...
Essa pauta são respostas...
Eu passei com o Pedro no sábado, a gente tava indo pra Arena, né, cobrir a final. Aí a gente passou na ilha, em frente à ilha, né, pra pegar ali a Caxangá e tal. Meu amigo, olha pra ele, só esse ano que vem, se voltar, esteja... contente, viu, ali pelo início do ano, mas esse ano, assim, eu acho, pelo que eu vi, assim, não é informação, é opinião, é percepção. Eu acho impossível o Sport voltar para ele esse ano.
E sendo bem sincero, Lucas, eu nunca botei fé naquele prazo de abril, tá tudo pronto. Porque a gente sabe como é que as coisas funcionam por aqui, né? Então, assim, depois dessa punição do Sport no STJD, de jogos sem torcida, sabe? Deu essa esfriada na reforma da ilha, tá um zum, zum, zum que tá para voltar novamente, né? Depois das fotos aí que vazaram e tal, mas eu duvido muito que esse ano a gente consiga ver o Sport jogando na ilha. Para 2025, que eu acho mais viável. Eu acho que a sugestão de pauta melhor do momento é a Arena ou a Arruda, onde o Sport irá jogar, porque até as respostas
sobre
esse questionamento da ilha, sabe, são genéricas. Ah, é um valor, a gente tá vendo, vai voltar, não vai voltar, sabe? Então acaba que você fica rodando no loop infinito e não tem um direcionamento claro.
E um ponto sobre esse julgamento de hoje é que se o Sport for punido, ele deve jogar no Arruda, de portões fechados. É, a gente trouxe essa matéria na semana passada. Tem até uma fala do presidente Yuri Romão que ele disse, né, que é inviável jogar na arena de portões fechados. Né? Então, acho que se o Sport sendo punido pelo cenário que o próprio clube admite, o próprio Santa Cruz admitiu também, deve jogar no Arruda. E aí, agora uma opinião, não é informação, eu acredito que seria uma boa para o Sport até tentar mandar jogos com o público no Arruda, viu? Eu acho muito mais viável do que a Arena, sobretudo esses jogos de sexta-feira, 9:30 da noite, 7 horas da noite na Série B, porque é impossível chegar na Arena 7 horas da noite. Para quem trabalha, assim, é inviável, assim, não tem como. Então...
Inclusive aquele jogo pelo Pernambucano, Lucas, acho que contra o Maguari, né? Que o Maguari era o mandante. Foi bom,
né? Foi, sim. Né? É bom. E é pro Santa Cruz que tá buscando receita para manter as contas em dia, já que não tem jogo até o final do ano. É importante também essa receita. Então, acho que é uma coisa boa para todo mundo, sabe? Mesmo o Sport podendo receber público, eu acho uma boa jogar no Arruda, como o Sport já jogou e outras vezes. Nos anos 80, o Sport mandou anos na ilha, no Arruda, enquanto estava reformando a ilha. Então, não seria nada inédito. E várias vezes jogou no Arruda com vários públicos. Então, é normal.
Exato. Tem matéria, como vocês estão vendo aí na tela, tem matéria no site do NE45, né, inclusive, falando que o Sport avalia essa mudança de jogos para o Arruda, caso seja punido, né, caso a punição do STJD seja mantida. Como a gente disse, né, o recurso vai ser julgado hoje. E eu concordo com o Lucas, com o Pedro, é algo que beneficia, né, pode beneficiar tanto o Sport quanto o próprio Santa Cruz, né, essa mudança de jogos do Sport para o Arruda, já que o custo operacional para jogar no Arruda ele é menor em relação à Arena de Pernambuco, né, e o Santa Cruz também, por outro lado, iria garantir aí uma receita, né, já que não está jogando mais nessa temporada. Mas é isso. Vamos mudar aqui a nossa pauta, falar agora sobre o Fortaleza, né, que tem notícias fortes relacionadas ao Fortaleza. A primeira delas, como já está aí na tela, é a contratação, que já está confirmada. O Leão do Pici acabou de confirmar, né, há minutos atrás, contratação do volante meio-campista aí, o Emanuel Martínez, né, ex-América Mineiro, que atuou na Série A passada pelo América. E claro, aí na matéria tem os detalhes da negociação, se o Rodrigo puder descer aí também um pouco. Se não estou enganado, foram 8 milhões de reais, exatamente. O Leandro Pici pagou 8 milhões de reais ao Clube Mineiro para ficar com o jogador. Ele chega com um contrato aí até julho de 2027, né? E é o novo jogador aí do Fortaleza. Eu vou me esforçar aqui para ler um pouco, para ver se eu não deixo passar nenhuma informação, tá? Pronto, o está aumentando aí, 8 milhões de reais, contrato definitivo até junho, né? Na verdade eu falei julho, mas é junho de 2027, Marcelo Paes celebrou aí, né, o acordo com o jogador, ele falou que Martínez é um jogador de meio campo, um camisa 8 de muita dinâmica, é um atleta que fez um excelente brasileirão no ano passado pelo América, despertando interesse de diversos clubes no Brasil, e o Fortaleza venceu a concorrência trazendo o jogador com um contrato de 3 anos com o aval de Vojvoda. Perguntar para o Lucas, é uma contratação baseada muito também, claro, é um jogador de qualidade que chega para reforçar esse time do Fortaleza, mas há essa lacuna no tricolor ainda em relação à saída do Caio Alexandre, né, que foi para o Bahia e era um dos principais jogadores de meio campo do Fortaleza. Eu acho que o Emmanuel Martins ele chega para, não sei se para ser o substituto, porque só o tempo vai dizer se ele vai render ou não, mas de fato há essa lacuna. O Fortaleza hoje, né, antes da chegada do Emmanuel Martins, parece ainda ser um time que sente falta do Caio Alexandre, e o Emmanuel Martins pode ser esse jogador que vá suprir essa ausência, né, Lucas?
Caxangá, eu gosto muito do Martínez, era um jogador que estava sendo disputado por outros clubes brasileiros. O Vasco fez proposta, mas fez proposta por empréstimo, e aí o América queria vender. Cruzeiro tentou também, mas a habitual rivalidade ali do local fez com que o América não vendesse para o Cruzeiro. Então, se falou muito também que o Bahia estava de olho, mas enfim, Martins eu acho muito bom jogador mesmo. Achei até um valor ok dentro do mercado atual. Acho que é um jogador que chega para ser titular no Fortaleza, encaixa bem com o estilo de jogo de Vojvoda, muita intensidade, aquele motorzinho assim no meio campo, aquele camisa 8 que todo mundo gosta de ter no seu time. Acho que é uma resposta importante que o Fortaleza dá, né? Porque particularmente até comentei isso aqui com o Minhoca em um dos programas que participei, achei a janela do Fortaleza bem abaixo, a primeira, a que fechou no dia em março, né? Achei que poderia ter feito movimentos melhores, sobretudo ofensivamente, e essa de Martins agora, né? E devem ter outras contratações até o dia 19, indicam novas respostas, né? Sobretudo após o mau desempenho do time nesse temporada, né? Então, é um jogador que eu gosto muito mesmo. Vi vários jogos dele no América, acho que chega no valor ok, e para mim é titular. É titular nesse meio campo aí de Vojvoda.
E Caxangá, lembrando que ele não pode jogar a Copa do Nordeste, né? É um reforço aí para a Série B, para a Sul-Americana e para a Copa do Brasil, como o Lucas bem disse aí, né? Também para a Série A. Como o Lucas bem disse aí, o Fortaleza não vem desempenhando um bom futebol, né? Perdeu o hexacampeonato aí para o Ceará, então isso tem um peso. A gente está vendo alguns atletas aí já deixando o clube, novos atletas chegando. Então o Vojvoda, mais uma vez nesse trabalho muito bom que ele vem fazendo ao longo dos anos, vai ter que se reinventar, né? Dentro da expectativa da torcida para o que o Fortaleza se tornou em relação a campanhas, em relação a cenário nesse atual mundo da bola, né? Então, é uma contratação muito boa, é um cara que tem uma qualidade no passe, deu muitas assistências no América e acredito que vai chegar para ajudar bastante esse meio campo do Fortaleza.
Eu concordo com o Pedro, com o Lucas, é bom jogador, gosto do Martins, né? Pelos jogos que vi do América no ano passado. Esse ano, se eu não estou enganado, ele não atuou, né? Apesar de estar treinando normalmente, mas não
foi.
Chegou a...
É porque justamente ele externou, estava lendo uma entrevista do presidente do América que falou isso algumas vezes. O Martínez disse ao presidente do América que queria ser negociado porque não queria jogar Série B, assim, foi bem transparente. Só que o América não queria negociá-lo de qualquer forma, porque era um ativo, né? Rendeu 8 milhões ao América, então... Enquanto as propostas não chegaram da forma que o América queria, ele não vendeu. E aí também não botou o jogador para negociar, para jogar e eventualmente se machucar e perder tanto o jogador quanto o América de faturar uma receita boa. Né? E aí veio a proposta do Fortaleza. A Fortaleza fez duas propostas. A primeira foi por empréstimo, mas o América não quis, né? Como eu falei, o América só queria negociar de fato, em definitivo, para ter essa receita de venda, né? Feito, negociou também o Mastriani, centroavante, que foi para o Atlético Paranaense. Vendeu por 10 milhões, eu acho, se não me engano. E aí chegou essa proposta do Fortaleza, em definitivo, e aí as duas partes se acertaram e ele assinou aí até 2027. Então, acho que é uma boa contratação do Fortaleza e, para mim, chega para ser titular.
Isso aí. Se era o desejo do jogador, né, de fato não jogar a Série B pelo América, acabou sendo bom para o América, que lucrou aí 8 milhões de reais. Bom para o jogador, que vai jogar a Série A por um bom elenco, né, apesar de não estar vivendo um bom momento, mas o Fortaleza tem um bom time para fazer uma boa Série A, se recuperar. E bom para o Fortaleza também, porque eu concordo com o Lucas, com o Pedro. O Emanuel Martins, ele é um bom jogador, né? E chega, concordando com o que o Lucas acabou de dizer, chega para ser titular aí no Fortaleza e melhorar nesse time que não está numa boa fase.
E o América, querendo ou não, chega forte para a Série B, né, Caxangá? Com quase 20 milhões aí em vendas, Ceará e Sport aí tem um adversário de nível, pelo menos projetando contratações agora, né, com mais uma venda do América aí. É uma equipe que vai, deve brigar para subir também, porque sempre que cai, sempre está na disputa ali para retornar para a Série A.
Isso aí. É, continuando aqui no assunto do Fortaleza, né, mas passando para uma outra pauta, que é a saída, né, a provável saída do Thiago Galhardo, também está no site do NE 45 Minutos. A gente falou de contratação, agora a gente está falando aí de possível saída. O Galhardo, ele, se não estou enganado, pediu para sair, né, do Fortaleza, que está viabilizando já essa saída. E o destino dele pode ser o Goiás, né, que também está disputando aí a Série B nessa temporada. Mas o Galhardo, ele já não vinha numa fase boa, né, Lucas, no Fortaleza. Estava sendo bastante criticado pelo torcedor. Estava banco, é verdade, né, banco do Luceiro, mas quando entrava não estava agradando o torcedor. E teve recente caso, né, não tão recente assim, aquele atentado no jogo Sport e Fortaleza, que o Galhardo, ele pediu para ficar alguns jogos de fora, buscando tratamento psicológico, e aí mais recente teve aquela confusão pós-jogo, né, do Campeonato Cearense, que o Galhardo, ele agrediu um membro da delegação do Ceará, né, que prestou o boletim de ocorrência contra o Galhardo. A má fase, essa situação também da confusão que teve, né, pós-título ali do Ceará no Campeonato Cearense, com certeza agravaram e levaram, né, o Thiago Galhardo a buscar essa saída, o Fortaleza também viabilizar, né, Lucas, essa saída do Galhardo, porque se a gente parar para pensar, uma, duas temporadas atrás, o Galhardo era um jogador muito importante nesse time do Fortaleza, e hoje já está sendo tratado como um jogador, não vou dizer descartável, mas um jogador não tão importante como já foi, né, Lucas?
Eu vejo uma saída como um fim de ciclo, né? Talvez pudesse ter sido feito até antes. Vi muitos torcedores do Fortaleza batendo nessa tecla de que era uma saída que poderia ter até acontecido já no início da temporada, mas eu vejo como um encerramento de ciclo que, de fato, precisa ser encerrado mesmo, sabe? Acho que o Fortaleza consegue... Acho que a relação já entre Galhardo e torcida já não estava muito boa, pela percepção que a gente tem. Então, vejo como um movimento bom para todo mundo. Bom para todo mundo. Galhardo segue a vida dele. Se for para o Goiás, é uma das possibilidades. Goiás que levou Regis aqui, viu? Um parêntese rápido aí, que o futebol nordestino conhece bem, jogou no Bahia, Sport. Então, eu vejo como uma saída boa para ambos os lados, sabe? O Galhardo pode ter recuperar o melhor momento da carreira dele e o Fortaleza abre o espaço na folha salarial para trazer, de fato, uma reposição que agrade e dê uma energizada aí no setor, né? E, feito você falou, também teve questão do... Um funcionário do Ceará, né, registrou um boletim de ocorrência contra ele pelo que ocorreu no sábado. Então, enfim, aquela confusão no gramado. Acho que é um fim de ciclo que precisava acontecer.
Pedro, na tua opinião, assim, qual o impacto que essa saída do Galhardo ela causa no Fortaleza? Porque, claro, a gente vai falar, nosso próximo assunto também é Fortaleza e uma possível contratação aí de um outro atacante que pode chegar. Mas qual o impacto que traz para o Fortaleza em si? Porque é um time que está carente de atacantes, o Galhardo ele não vinha jogando bem, o Luceiro, que é um jogador importante nesse time, né? No ano passado foi muito bem, mas nessa temporada também está devendo, e é um Fortaleza que talvez, né, de fato eu não sei, mas pode sair mais um outro, dois jogadores. Qual o impacto dessa saída do Galhardo para o Fortaleza? Vai precisar, de fato, ir no mercado para contratar atacante e, quem sabe, outras posições também, né?
Como o Lucas bem disse aí, é o fim de um ciclo, né? Quando o jogador começa a ter mais destaque no extracampo do que em campo, é sinal de que as coisas já não estão muito bem, né? O Galhardo já vem tendo alguns certos atritos, assim, com a torcida já tem um tempo. Eu já fui mais fã do futebol do Galhardo, mas é um cara que realmente está precisando dar uma rodada, está precisando se reencontrar no futebol, sabe? Muito feia a atitude dele no clássico contra o Fortaleza, contra o Ceará, de agredir o membro, né, da delegação do Ceará, apesar da confusão estar rolando ali, que é um cara que bateu na tecla, né, muito na questão pós-atentado do Fortaleza, de tratamento psicológico, de punições, né, para o Sport e tal, e ele, podendo ser o jogador para dar esse exemplo, né, acabou participando dessa agressão aí, e vamos ver o desenrolar dos fatos. Mas, como você me disse, agora é um momento de novas caras no Fortaleza, até para o Vojvoda dar um respiro nesse trabalho também. É, não é todo mundo comparando, né? Porque logo mais teremos Manchester City e Real Madrid pela Champions League. Não é todo mundo que consegue manter um elenco, vou tratar como campeão, né? Ou como vencedor, como Fortaleza, por muitos anos, sabe? Porque a gente viu aquele Real Madrid, por exemplo, tricampeão da Champions League, com praticamente o mesmo meio campo, praticamente a mesma zaga, praticamente o mesmo ataque, sabe? E eu acho que o Fortaleza de Vojvoda já teve toda a extração possível. Eu acho que agora ele já bateu num teto. A gente tá vendo aí os desempenhos da equipe, né? E perdendo o seu ex-campeonato pro Ceará. Então eu acho que chegou o momento, de fato, de novas caras chegarem lá no PC.
É, eu ia chegar a comentar com vocês no seguinte, que foi algo tratado na live de ontem, né, no Raio X, do Raiz, a live que teve ontem aqui no canal, que foi abordado também, né, essa carência do Fortaleza relacionada a atacante, já que o Lucero e o Galhardo não estão bem. Eu ia perguntar se, pô, o Fortaleza vendeu o Gustavo Coutinho ao Sport, né, talvez se o Coutinho estivesse lá, estaria sendo aproveitado no Fortaleza.
Ele nunca teve chance lá.
Esteve, jogou uma partida ou outra, mas o Vojvoda nunca pareceu gostar tanto assim do futebol do Gustavo Coutinho. E aí ficou até uma dúvida na cabeça do torcedor do Sport, né? Inclusive, teve até um torcedor aqui que perguntou num comentário se há essa possibilidade do Fortaleza tentar repatriar o Gustavo Coutinho, mas surgiu uma outra informação, né, que acabou de sair também, que está relacionado a essa possível saída do Thiago Galhardo do Fortaleza. Uma informação do O Povo, né, do site O Povo, que o Fortaleza já está negociando com outro atacante, né, para fazer essa reposição aí da possível saída do Thiago Galhardo, e é o Júlio Furt, tá, do Santos, um atacante gringo, né, eu não sei se ele é argentino, se ele é uruguaio, mas eu vi o Furt jogar na temporada passada pelo Santos, ele chegou já marcando gols, sendo importante, né. E com a queda do Santos para a Série B, o Furt tendo esse mercado na Série A, o Fortaleza sabe disso. Está negociando aí a contratação, né, do atacante. E é um bom jogador, né? Assim, Lucas, perguntando pro Lucas, é um bom jogador, um atacante que chega para, de fato, não só ter a reposição do Thiago Galhardo, que vinha sendo um atacante de banco de reservas, né? Ele, de fato, não chegava a disputar essa posição de titular com o Lucero, o Furt já é diferente, né? Ele chega para, de fato, disputar a titularidade com o Lucero, ou quem sabe até jogar junto, né? No esquema aí com dois atacantes, que o Vojvoda já utilizou em outras temporadas. Mas é um jogador de qualidade, Lucas, na tua opinião? Como é que tu vê essa possível chegada do Furt ao Fortaleza?
Só antes de falar rapidinho sobre o Júlio Furk, esse comentário aí do amigo do chat aqui falando sobre o Coutinho do Fortaleza, assim, realmente foi uma coisa que eu, particularmente, eu nunca entendi, porque o Fortaleza nunca deu oportunidade, sabe, ao Gustavo Coutinho. Assim, claro, o Vojvoda tem todo direito de não querer ir no time, mas assim, era um ativo do Fortaleza que tinha acabado de ser artilheiro da Série B e que, na minha opinião, poderia ter tido oportunidades, pelo menos nesses primeiros meses de temporada. E aí, se não tivesse performando, seria negociado, né? E aí, para a sorte do Sport, o Fortaleza quis negociar e o Sport conseguiu fazer, na minha opinião, uma belíssima aquisição. Muito se falou dos valores, mas eu achei os valores ok, dentro do que o mercado oferece hoje. Até usando uma frase do que o Mazola, técnico do Náutico, disse depois da coletiva, ele disse que gol tá muito caro, né? Então, quem faz gol hoje custa muito caro. E de fato, é isso, né? Quem tem seus atacantes não quer se desfazer. E aí agora o Fortaleza vai tentar no Santos, né, o Júlio Furque, que é um cara mais de área, pelo que eu vi. Nos jogos que eu acompanhei no Santos, via alguns jogos do Paulistão desse ano e na Série A do ano passado. Mas assim, eu confesso que eu tô curioso para ver o desfecho, porque pelo que eu vejo e leio, ele é um cara bem querido assim no Santos, sabe? E o Santos tem uma dificuldade com o centroavante, porque só tem ele e o Morelos, mas o Morelos ganha um salário altíssimo, pelas informações vindas de lá da imprensa paulista. Mas ele não tá bem, né? Ele jogou a final contra o Palmeiras no domingo e foi, assim, um dos piores em campo. O Furque tava com algum problema clínico e não conseguiu iniciar. Então, acho um movimento interessante o Fortaleza, mas eu tenho dúvidas se o Santos vai conseguir liberar. Porque, pelo que eu acompanhei até aqui, ele é um cara importante pro Santos.
Caxangá, só para falar um pouco dessa questão do Coutinho também. Eu também acho bem surpreendente o Fortaleza descartá-lo tão facilmente. Porque, assim, é um cara que se destacou no Botafogo da Paraíba. Quando veio pro Sport aquela primeira vez, foi bem. Não entregou tantos gols, mas era um cara que participava muito da partida, deu assistências, fez seus gols também. Foi muito bem no Atlético Goianiense, sabe? Assim, nada tem peso para você continuar, para você de fato ser testado no estadual, sabe? E é um cara de 25 anos, não é um cara beirando os 28, 29, sabe? Então é um cara novo que deu resultado emprestado e o Fortaleza nunca demonstrou um interesse muito grande em continuar com ele. E assim, poderia ser o nome, né? De uma nova oportunidade agora. Obviamente, o Coutinho não é nenhum Ronaldo fenômeno, mas é um cara que tem suas qualidades, é um atacante bem interessante e vem entregando gols no Sport, né? Até quando ele joga mal, ele acaba fazendo um gol. Então, é um cara que poderia ser bem útil. Como o Lucas bem disse aí, que o Mazola falou na coletiva, né? É um cara bem de frases legais e interessantes, que o gol tá caro, né? Então, de fato, tá caro e o Sport gastou um valor alto aí no Coutinho.
É assim, para o torcedor do Sport que ficou com essa dúvida, o Coutinho, o Sport comprou, né? 7 milhões de reais, comprou o Coutinho do Fortaleza. Então, ele pertence ao Sport. Se fosse um empréstimo, poderia até haver a possibilidade do Fortaleza meio que se arrepender, entre aspas, né? De ter cedido o jogador, de não querer contá-lo com ele no elenco e solicitar, né, o retorno, como o Sport fez com o Chico, por exemplo, no Novo Horizontino. Mas não é o caso, né? Foi uma venda, Coutinho pertence ao Sport, e o Fortaleza já está se movimentando no mercado para contratar outro atacante, né? O movimento da vez é o Júlio Furt. Como o Lucas falou, de fato ele é um centroavante de área que é querido, né, pela torcida do Santos. A torcida do Santos valoriza o atacante, porque ele chegou bem na Série A, né? O Santos não estava num bom momento, mas ele chegou fazendo o gol, contribuindo, né? Não conseguiu contribuir para que o Santos escapasse do rebaixamento, mas fez seus gols na medida do possível. É um jogador que tem 34 anos de idade, ele não é jovem, né? É um atacante de área, que tem 1,89m, quase 1,90m, se a gente quiser arredondar, né? Mas o seu forte, de fato, é a área, né? Ele é um centroavante goleador, que se a bola chega, ele sabe fazer o gol e vai guardar, né? Mas em relação aí a esse interesse, né? Essa negociação do Fortaleza com o Júlio Furque, o site O Povo, essa matéria que está aí na tela, colocou que a investida do Fortaleza no Júlio Furque, ela deve acontecer, deve se finalizar, né, para o sim ou para o não, ainda nessa janela, né, do dia 1 de abril até o dia 19, nessa mini janela de jogadores que disputaram o estadual, que a gente vem comentando, né, e o Furque, ele tem contrato com o Santos até julho de 2025. Então, é uma negociação que não é fácil de acontecer, né, não é fácil do Santos liberar, porque é um jogador que tem seu valor, é valorizado por lá e tem contrato, né? Mas Fortaleza é um clube de Série A, o Santos tá na B, pode ter isso, né, esse argumento ao seu favor, e tá interessado no jogador, também não é nenhuma dificuldade, né, pro Fortaleza comprá-lo, fazer um investimento no atacante, porque a gente acabou de ver que comprou por 8 milhões de reais o Emmanuel Martínez, né? Então, caso de fato, já está no site do NE45, inclusive, essa notícia para quem quiser acompanhar, mas o Fortaleza, de fato, com esse interesse, por mais que o Santos possa dificultar essa negociação, dificultar a ida do Furk para o Fortaleza, no fim das contas, a vontade do jogador de jogar uma Série A, jogar no Fortaleza, e também o investimento que esse Fortaleza pode fazer, pode contar, né? Pode pesar, no fim das contas, para que a negociação dê certo. Mas a matéria já está no site do NE45. Acredito que não tenha nenhum detalhe a mais, ou, enfim, do que a gente já citou aqui, mas quem quiser acompanhar aí com calma, pode ir lá no site e acompanhar. Beleza? Pronto, está aí, ó. Basicamente o que a gente já conversou. Relacionado ao Fortaleza é isso, né? A contratação aí confirmada do Emmanuel Martínez, a provável saída do Thiago Galhardo e essa negociação com o atacante Júlio Furti do Santos. Nosso último assunto aqui na live de hoje é em relação à seleção brasileira e aos clubes do Nordeste, né? Como está aí na tela, a comissão da seleção brasileira vai viajar para observar alguns jogos, né, do Brasileirão, e entre esses jogos estão aí partidas do Fortaleza, do Vitória, do Bahia e um Bavi, né, um clássico entre Bahia e Vitória. É porque é importante destacar que a comissão vai assistir um Bavi, porque alguns torcedores, não muito empolgados, vamos dizer assim, podem até pensar, está assistindo um jogo do Fortaleza para olhar jogadores de outra equipe, né, da partida da equipe que vai jogar contra o Fortaleza. Mesma coisa do Bahia e do Vitória. Mas aí uma partida entre Bahia e Vitória, tá claro que eles vão observar os jogadores dessas equipes nordestinas, né? Tanto do Fortaleza, do Bahia e do Vitória. Então, vamos dar uma olhada aí nessa matéria, né? A informação é essa, que a comissão da Seleção Brasileira vai assistir partidas dessas equipes, visando, claro, uma possível convocação, né? Seja para o momento próximo, né? Para o futuro próximo, na verdade, ou para um futuro mais distante, quem sabe a convocação de alguns jogadores aí que atuam por clubes nordestinos, né? Mas a informação é essa. Lucas, tem jogadores, assim, por mais que o momento do Fortaleza não seja bom, o Bahia tem jogadores de alto nível, né? Principalmente nessas últimas contratações. O Cauli também é um jogador que chama atenção, né? Chamou muita atenção na última Série A. E o Vitória é uma equipe que vem se reforçando. Está mostrando, a comissão, né, do Dorival Júnior, da Seleção Brasileira, está mostrando que também está de olho nesses clubes aqui do Nordeste. E isso é importante, né, para essas equipes.
Pois é. E o Dorival, na primeira entrevista dele como técnico da seleção, ele disse que ia olhar muito para o Campeonato Brasileiro, né, para o futebol brasileiro. E a gente viu na primeira convocação dele, acho que 7 foram convocados que atuavam aqui no futebol brasileiro, muitos que trabalharam com ele naturalmente, mas esse processo de observação é importante, né? E aí tem uma diferença muito grande entre observação e convocação. E até aproveitando aí a pergunta do professor Aníbal aqui no chat, e tem um trecho da matéria também, que a comissão deve sim olhar para jogos da Série B. Da Série B, né? E botar nessa rota também jogos de clubes da Série B. Tem o Santos, que dispensa comentários no quesito revelar jogadores, né? Eu brincava até no passado que o Santos nunca cairia, porque sempre tem alguém que bebe água de lá e salva o Santos. Marcos Leonardo ensaiou, mas não conseguiu salvar o Santos do rebaixamento. Ele até foi vendido depois pro Benfica, bom jogador, centroavante, mas não conseguiu escapar. E aí tem Pedro Lima do Sport, naturalmente pode ser, sim, um dos nomes observados, né? Imagino que vai ser, com certeza. Se o olheiro do City veio ver, não será o olheiro da seleção brasileira que também não virá, né? Então, acho muito importante esse processo e acho que os nossos clubes aqui do Nordeste precisam aproveitar esse processo de fornecer todos os dados possíveis, enfim, fornecer todo o mapeamento. A gente viu esse movimento há alguns anos e é natural e que cada vez mais aconteça, né?
E eu sou entusiasta dessa ideia, Caxangá, porque a gente já sabe que os atletas da Europa têm um peso maior, né? Até pelos clubes que eles fazem parte. E como a gente viu nessas últimas duas convocações, Dorival teve que quebrar um pouco a cabeça, porque ele sofreu com muitas lesões, né? Até depois da convocação oficial, ele teve que fazer novas convocações, porque vários atletas acabaram se lesionando. E é interessante ele ter plano A, plano B, plano C, plano D. Sabe, a gente já viu em outras situações, por exemplo, o Douglas Santos na época do Náutico que acabou sendo convocado, sabe, e depois teve toda uma carreira aí que se desenhou em Olimpíada, futebol europeu, campeão pelo Atlético Mineiro. Então, assim, tem qualidade em todas as equipes. Obviamente que não tem o Neymar em cada time, até porque é um jogador diferenciado e cada seleção tem o seu, mas tem os operários, né? Vamos tratar dessa forma. E vários jogadores jovens também, como você bem falou aí, tem o Caolinho no Bahia, por exemplo, Pedro Lima, que é uma revelação do Sport, que talvez não para a seleção principal, mas o Brasil tem suas seleções de base, sabe? E é interessante o atleta ficar sendo mapeado, sendo convocado, até com um olhar especial para esse tipo de situação. Então, acho bem interessante essa postura do Dorival e da comissão. É um treinador que eu gosto muito. Nesses últimos dois jogos do Brasil contra a Espanha e a Inglaterra, sabe aquele gostinho de seleção brasileira que parecia que já tinha sumido? Voltou um pouco em mim. Eu sei que muita gente não gostou do desempenho em si da seleção, mas aquele negócio da expectativa, da vontade de você estar torcendo junto, de você estar vendo o Brasil ser prejudicado pela arbitragem, o Brasil conseguir empatar contra a Espanha, a Inglaterra, que era a grande favorita, o Brasil chega lá e ganha com o gol do Endrick, sabe, que é uma revelação também do futebol brasileiro. Então, que o Dorival consiga, de fato, abrir o leque, né, para futuras convocações, aí realmente convocar quem mereça, não por nome, não por status e não por time. Então, interessante esse monitoramento no Fortaleza, no Bavi, são três equipes de primeira divisão, né, e estender isso para a Série B também, porque ele sabe que tem Santos, tem Sport, América, Ceará, Goiás, equipes interessantes aí que podem dar bons frutos até para os clubes da primeira divisão, né, lá naquele mercado do meio do ano.
Isso aí, só para passar aqui as partidas, né, que a comissão da seleção vai observar. É a primeira rodada do Brasileirão entre Vitória e Palmeiras, o jogo do domingo, dia 14, no Barradão. Esse jogo vai ser observado. Assim como Bahia e Fluminense na segunda rodada do Brasileirão, na Fonte Nova. Fortaleza e Cruzeiro também da segunda rodada. E o jogo, o clássico, né, o Bavi da terceira rodada, que acontece no domingo, dia 21. Então, são jogos aí da primeira, segunda e terceira rodada, jogos do Vitória, Bahia e Fortaleza, além do clássico, né, que envolve essas duas equipes. Chamar aí, né, pedir para o Rodrigão colocar o site da Bet Nacional na tela, para a gente fazer aí dar os palpites, né? Fazer aí uma apostinha. Da última vez que participamos aqui, né, Pedro? Eu, você e a Água, a gente quase que acertou a nossa aposta aí relacionadas a jogos da Copa do Nordeste. Quem sabe agora com o Lucas, né, que também é um especialista de palpites, o homem entende, a gente tenha a maior sorte. Não que o azar tenha sido Iago, até porque os palpites do Iago foram bons.
Iago almoçando levou essa de graça.
Não. Eu gostaria até de
pra soube nem de onde veio.
Meus palpites foram os piores, pô. Iago que deu uma salvada ali, mas, enfim. Vamos, vai que, né? Com o Lucas aqui, ele possa trazer essa maré de sorte pra gente, de competência também. Vamos, mas lembrando, tá? Pra turma, o site da Bet Nacional tá na tela, lembrando pra turma que tá nos acompanhando aqui, que quiser fazer a sua aposta, né? Vai no site da Bet Nacional e coloca o código aqui, né? Do 45 minutos, tá? O código, inclusive, tá, o QR Code que está aparecendo aqui embaixo da câmera do Pedro Maranhão, o código é podcast45, mas você escaneando esse QR Code que está aparecendo embaixo da câmera do Pedro, já te leva direto aí para o site para você fazer a sua aposta, beleza? Vamos embora dar nossos palpites, né? E montar aqui uma aposta legal, começando com o jogo de hoje, né? Inclusive, jogo decisivo de mata-mata, e mata, na verdade, né, porque é uma partida única, entre CRB e Botafogo, quartas de final da Copa do Nordeste. Né, CRB tem o mando, o jogo vai ser disputado no Repelé, 8 horas da noite. Começando pelo Lucas, para fazer as honras aqui desses nossos palpites. Primeiro, assim, o que é que tu acha dessa partida, CRB e Botafogo? Tu acha que quem classifica? E depois a gente pode olhar até mais possibilidades, né? Além dessas que já estão na tela, que é uma vitória simples do CRB, uma vitória simples do Botafogo, um empate. Tem várias possibilidades no site da Bet Nacional para apostar. Mas falando da partida em si, pensando na classificação, como é que tu vê esse duelo?
Eu aposto numa vitória do CRB. Um time que, comandado lá pelo professor Daniel Paulista, está fazendo uma boa temporada. Foi campeão alagoano no final de semana, então acredito que o CRB vai às semifinais do Nordestão, sem muitas dificuldades.
Pedro?
Concordo com o Lucas, eu acho que o CRB é favorito. Jogo único, né? Jogando em casa, o CRB é muito forte lá no Rei Pelé. Então eu acho que o Pipico não vai conseguir salvar o Belo dessa vez, não. Eu iria cravadíssimo no CRB.
O melhor palpite, então, para uma aposta é, de fato, a vitória seca aí do CRB em cima do Botafogo. Concordam?
Sim.
Vamos nessa também. Até porque há uma dúvida, né, no Botafogo, se vai usar o time misto, o time titular.
A gente vai nesses dois jogos de amanhã ou vai para a Champions agora?
Boa pergunta. Quem vai mandar aí é o nosso...
O CEO Rodrigo Carvalho.
Ele que...
Vai
esses jogos
Copa
aí.
Copa do Nordeste. Pronto, depois vai da Champions. Perfeito. O CEO liberou o crédito.
Vamos embora. Eu vou deixar esse jogo do Sport Ceará por último, que eu acho que, na minha opinião, é a partida mais equilibrada.
Perfeito.
Na mesma hora também, os dois jogos acontecem amanhã, quarta-feira, 9:30 da noite. Mas vamos começar aqui por Bahia e Náutico, Lucas Holanda, que é o setorista do Náutico, né? O que você... Você é um entusiasta do Timba para o jogo de amanhã? Ou você acha que não vai dar e que o Bahia vai levar melhor?
Não, eu acredito que o Bahia vai classificar amanhã. Eu acho que o jogo de amanhã é muito assim... Claro, o Náutico vai jogar a Vera, mas assim, o Náutico não tem a pressão da classificação, né? O Bahia assim, é muito favorito. Muito, muito mesmo favorito. Mas acho que o Náutico vai fazer o dele, sabe? Uma postura defensiva organizada. Pro bem ou pro mal, nessa temporada, o Náutico é um time que toma poucos gols. Assim, acho que o Náutico não chegou a tomar 3 gols assim na temporada. Acho que no máximo foram 2 gols em um jogo. Então, é um time que consegue travar muito o jogo, né? Vai ser o segundo jogo do professor Mazola. Não acredito em muitas mudanças na escalação. Acho que o Náutico vai tentar se defender e buscar o contra-ataque. E o Bahia vai fazer a habitual pressão aí. Então, eu imagino que o Bahia ganhe o jogo e avance às semifinais da Copa do Nordeste. Mas essa odd do Náutico aí, quem quiser jogar uma zebrinha, vale, viu? Joga, fecha o olho, troco do 140. Pão, assim. Vale.
Agora, deixa eu trazer uma curiosidade antes do Pedro dar a sua opinião. A odd do Náutico, ela está mais baixa do que a odd do Botafogo contra o CRB. Talvez porque o CRB, o Botafogo, na verdade, possa utilizar um time alternativo, né, um time reserva por conta da sequência de jogos. Mas, enfim, é uma curiosidade, né? A odd do Náutico está boa e do Botafogo da Paraíba também, viu? Mas, Pedro, Bahia e Náutico, o que é que tu acha?
Estamos sendo boicotados, meu amigo, pela chefia, que é isso. Meu Deus do céu. Mas eu vou de Bahia, eu acho que o Rogério Ceni tem que dar uma resposta imediata depois de ter perdido o campeonato para o Vitória, né? A gente sabe toda a pressão e toda a expectativa que se criou em cima do time do Bahia, até pelas contratações, né? Então eu acho que o Náutico não vai conseguir suportar a pressão. Acredito que a torcida do Bahia vai chegar junto novamente. E Mazola, Kamikaze, acho que não vai dar certo dessa vez, não, porque ele gosta desse tipo de jogo, de fazer umas situações diferentes, mas eu acho que eu iria de Bahia, sim. Bahia cravadinho.
Para quem não entendeu essa resenha aí do boicote, né? Ordens superiores, tá? Vieram lá de cima, dos CEO aí do canal, né? Que liberaram só 10 conto pra gente apostar aqui. Tem, ó, quanto tem? A banca tá mais de 2 mil aqui.
Só porque vai dar, velho.
Com mérito, né?
É reais, né? Nem um Fandangos hoje em dia.
Boicotaram a base.
A turma não tá botando fé na base, pô. O Rodrigo comentou aí, é verdade. Assim, tudo bem que o meu retrospecto de Pedro não é do melhor, né? Uma aposta que foi, deu red, né? 0% de aproveitamento, mas chegou perto, né? E assim, CRB e Botafogo, eu concordo que dá CRB, Bahia e Náutico também acho que dá Bahia, né? Tá uma... O jogo mais difícil é esse entre Sport e Ceará, o jogo mais equilibrado, né? Mas pô, tá, não tá tão difícil assim de acertar, não, né? Se der, claro, os jogos der os favoritos, né? Mas enfim, vamos nos 10, que é o que tem, nós vamos
ver. Vamos lá.
É, o Rodrigo comentou aqui, o diretor da live fez uma intervenção e conseguiu 50 para a Champions. Ah, pô, agora o negócio melhorou, né? Por causa da Champions.
Na Champions é
uma ideia.
Crescemos aí.
É muito pouco.
Vamos com a oncinha. Olha, nesse jogo do Sport Ceará aí, eu acho que ambas marcas é uma boa possibilidade.
Ó, Rodrigo comentou aqui, ó. Se Lucas quiser apostar no Náutico, é com o dinheiro dele.
Não. Mas eu não vou apostar no Náutico. Mas aos entusiastas da Zebra aí, que quiserem, que estão no chat aí.
Meu padrasto, ele não é um entusiasta da Zebra, não. Ele é um psicopata, pô. O cara gosta de rasgar dinheiro.
Luiz Brito, o alvo mais otimista que eu conheço em vida, um dos maiores perfis no Twitter. Se ele quiser apostar no Náutico, tá aí a dica pra ele.
Meu padrasto, pô, ele aposta... Ele não só apostaria no Náutico. Ele apostaria no Náutico, no CRB. No CRB, não. No Botafogo, contra o CRB. E ainda colocaria Sport e Ceará. Nenhuma das equipes faz gol. 0-0. Bota o placar exato. O homem gosta de odd alta, né? E aí, enfim. Mas... O palpite do Lucas para Sport e Ceará foi ambos marca. Acompanha o relator, Pedro.
Rapaz, eu acho que eu iria de casa em empates. Mas a gente vai ter que entrar no...
Não, mas vai dar muito pouco, meu amigo. Vá de ambos marcam. Trabalhe com o Will-Win, meu amigo. Trabalhe
com o Will-Win. É porque o Sport recentemente não vem sofrendo tantos gols, né? Filipinho deu uma aliviada ali pela esquerda.
Mas é porque o parâmetro dos adversários também... O Thierry voltou, né? O Thierry é mais forte que o Náutico.
Né? Bora de ambos marcam. Vou na de Lucas.
Sport empate.
Se fosse com uma onça, eu ia de casa em quatro. Mas como a turma só liberou um pouquinho...
tá bom o valor aí, ambos marca. Eu iria de ambos marca também, eu concordo com o Lucas. Acho que o Sport faz gol porque tá jogando em casa, mas deve levar aquele golzinho também. São quatro jogos sem levar gol, né, Pedro? Nessas últimas partidas, quatro jogos consecutivos, mas, claro...
Se o Pedro fizer matéria, por essa ambos marca...
Filipinho tava fora, né?
Faz matéria, Pedro. Faz matéria que a gente já bate isso daí, já.
O Rodrigo disse que Fred tá pagando R$20 para deixar a Sport de fora. Não, mas ambos marcam é win-win, pô.
Ambos marcam é... Tá puxando pros dois lados, né? Gol do Sport, gol do Ceará. E o melhor que vence a partida.
Mas não me afoi, não. Vou também deixar a Sport de fora, não. Viu? Confesso que... Tem broca, não, por mim, não, também.
Então, no caso, é 40 para apostar. CRB e Bahia.
Não, 10 pontos.
Vamos lá.
Dá uma... Se tirar o esporte, sobe a aposta, né?
Ficou quanto? 30... Quanto? 35, eu acho.
Três jogos. Aí, foi bom. Já é um Big Mac. Promoção.
Um misto e um
suco. 38. 38.
Já mandaria lá perto da redação.
Big Mac oferta. Tá bom, dá pra...
Aposta feita. Vamos pra Champions agora, porque vai poder dar uma brincada maior, né?
Crescida grande.
Pedro Maranhão vai botar Real Madrid. Isso aí eu nem pergunto, né? Porque o homem é um entusiasta aí dos galácticos.
Veja, esse jogo é delicioso pra rolar um ambos marcam. Sem sombra de dúvida.
Dito isso, 0-0 a partida.
Pode ter certeza. Real e City, pode ter certeza.
E aí, Lucas? Eu só tô aqui para desempatar.
Não, tu concordo. Acho que são duas ambas aí, sem muita cerimônia.
E se aquele jogo 3-2, 4-4, 5-5?
Não, é empolgado, por calma.
Sempre é.
Duas ambas marcam aí sem muita cerimônia, na minha opinião. Deu quanto a odd? Honesto, pô.
Honesto, aí. Apostou aí, 50, olha. Retorno é de 134,40.
Perfeito, os quadrados. Essa onça vai crescer.
Pois é, isso. Apostas feitas. Lembrar mais uma vez aí para a turma que quiser também fazer a sua aposta, né? Vá no site da Bet Nacional, inclusive esse QR Code abaixo da câmera do Pedro Maranhão, que leva direto para o site, e use o código do podcast 45, né? para estar aí ajudando o nosso canal também e contribuindo. Beleza? É isso, né, meus amigos? Vamos embora finalizar essa live por aqui. Conseguimos passar aí essas informações, essas notícias mais quentes, né, do dia, das últimas 24 horas. E deu para brincar aqui também no site da Bet Nacional, dar nossos palpites e fazer a nossa aposta. Agora é torcer e seguir no plantão, né? Eu estou no plantão, acho que Pedro também, Lucas, eu não sei. Mas vamos embora.
Meu amigo.
E fiquem ligados no INE45, né? Que já tem. Já vai começar o julgamento do Sport. E qualquer novidade aí terá atualização no site.
Agora, 3 horas começa, né? O Sport deve ser o último da pauta, mas será agora. É isso. Exatamente. Amanhã tem também.
Pois é isso. Valeu, Lucas. Valeu, Pedrão. Valeu a audiência. Rodrigo Carvalho também. Providência, que está aí na produção. Valeu todo mundo. Até a próxima, né? Vamos embora.